Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Graça e paz desejo a todos vocês que estão ligados conosco aqui nesse programa Ecos da Liberdade, que é transmitido e retransmitido por várias emissoras. Pode até ser que você clicou no nosso site também, está ouvindo essa programação através do site ecosdaliberdade.com. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Hoje queremos meditar a respeito de três partes do nosso corpo. Posso mencioná-las elas já no começo, sem dar spoilers, mas já direcionando para onde vai o culto de hoje. Ele vai para o seu olho, ele vai para o seu ouvido e ele vai para o seu nariz. É isso aí. Apesar de você não poder sentir o cheiro através do programa de rádio, nós vamos falar sobre o nosso nariz, sobre o nosso olho, sobre o nosso ouvido, porque a Bíblia também fala sobre eles. O tema de hoje é um fruto de uma experiência, de um tempo diferente de oração que tive com as nossas filhas em casa. Já compartilhei com a nossa igreja sobre isso, e claro que o nosso tempo aqui é breve para estender por todas as partes do corpo sobre a qual falamos num domingo em nossa igreja, mas começamos durante uma semana em nossa casa, junto das nossas três meninas, começamos a tentar formular orações diferentes até para que a nossa mente se conscientize de novo sobre aquilo que a gente está orando. Talvez você tenha o costume de fazer orações repetidas. Por toda a vida já você ouviu as mesmas orações do seu pai, do seu avô e você as repete. Não vejo isso como um pecado, mas vejo um perigo em nós repetirmos sempre a mesma oração. O perigo é da nossa mente, altamente potente e capaz, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Repetir com os lábios aquilo que já vem de forma automática e estar com a mente pensando em bem outra coisa. Você já conseguiu fazer isso? Por mais que as mulheres sejam mais habilidosas em fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu também já me peguei muitas vezes pronunciando uma oração típica com palavras semelhantes às de sempre e estar com a mente extremamente distante do Senhor. Um professor, no nosso tempo de seminário, nos estimulou a usarmos palavras diferentes para que a gente raciocine de verdade sobre aquilo que a gente está falando com o Senhor. Não estar jogando palavras ao vento, mas sim nos direcionando a Ele em espírito, em verdade e com a nossa mente concentrada também naquilo que a gente faz. Fruto disso, nós oramos cada dia da semana em nossa casa por aquele período, oramos por cada parte do nosso corpo. Oramos um dia pelos nossos olhos e aquilo que eles fazem, oramos pelos nossos ouvidos, até pelo nosso nariz nós oramos. E minhas filhas perguntaram: pai, o que é que a gente vai orar pelo nariz? De que forma o nosso nariz pode ser uma bênção ou uma maldição? Você vai ouvir no programa de hoje. Também naquela semana nós falamos sobre a nossa boca, o que não vai dar tempo para falar hoje. Falamos sobre as nossas mãos e também sobre a bênção que devem ser os nossos pés. E para tudo isso, a Bíblia também nos traz versículos bíblicos que nos estimulam a olhar de forma mais específica para o nosso corpo, para entendermos de forma mais clara e objetiva o que estamos fazendo, afinal, com o nosso corpo.
Presente de Deus, venha fluir entre nós. que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer, que faz reviver e a semente brotar e crescer, água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade. Até purificado eu ficar.
Água da vida. Água da vida nascida de Deus, venha fluir entre nós.
Como precisamos todos nós dessa água purificadora quando refletimos a respeito da nossa própria vida e daquilo que cometemos, fazemos com o corpo maravilhoso que Deus nos deu. Até mesmo a forma como nós olhamos para as coisas precisa ser purificada. Aqui está o primeiro órgão do nosso corpo que nós queremos observar e nos perguntar à luz do Espírito Santo que habita em nós, e só Ele pode nos revelar o nosso estado real perante Deus. Sabe que nós nos iludimos muitas vezes, estamos nos sentindo santos, estamos nos sentindo perfeitos, só porque não fomos ainda descobertos, não foi ainda tirada aquela máscara de quem nós realmente somos. Isso quem faz é o Espírito Santo. Ele nos revela quem nós somos e Ele precisa nos revelar o que nós estamos fazendo com os nossos olhos. Lucas capítulo 11, versículo 34 diz que os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Certamente, tudo que se passa em nosso corpo é coordenado através do nosso cérebro, da nossa mente, mas o próprio Cristo ilustra que, usando o olho como um modelo para aquele órgão através da qual entra a luz quando é bom ou entra as trevas quando é ruim. Observar a forma como olhamos para as coisas revela um pouco sobre nós mesmos. E o que nos perguntamos aqui é como os nossos olhos estão olhando para as coisas. Os olhos cheios de maldade veem maldade em tudo. Olhos cheios de bondade conseguem enxergar bondade até onde a maioria das pessoas não enxerga bondade alguma. Mas a questão com os nossos olhos hoje é fazer um pacto para que eles se concentrem realmente em observar as coisas que podem observar, olhar para aquilo que podem olhar e fazer um pacto, um acordo com os nossos olhos de não cobiçar aquilo que não se deve. Nós temos na Bíblia o exemplo de um homem que fez isso. Jó, no capítulo 31, nós vemos ele dizer que fez um acordo com os seus próprios olhos, um acordo de não olhar para as moças. No versículo 2 diz: pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? E aí no último versículo, Jó faz uma oração desafiadora que eu gostaria de saber se você tem a mesma coragem de orar como Jó, referente à sua própria conduta. Ele diz assim: Deus, se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram para enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Você teria coragem de fazer a oração de Jó, pedir para que Deus, que tudo sabe, lhe coloque em uma balança justa para realmente ver se você tem culpa ou não? O que acontece aqui é que Jó estava sendo acusado pelos amigos de que o seu sofrimento, as suas enfermidades, eram uma retribuição divina, ou seja, um castigo divino para as coisas que ele fazia. Mas Jó sabia muito bem de sua conduta e quem ele era. E com uma autoridade incrível, ele diz no versículo 1 do capítulo 31: fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar para as moças. Jó sabia que ele não tinha adultério, nem mesmo em seu olhar. Nós sabemos que Jesus já fez essa alerta, né? Se você só olhar com cobiça já está cometendo adultério. Jesus alerta para que a pureza não esteja somente na sua carne, mas já no teu espírito, ao ser alimentado pelaquilo que os seus olhos veem. Então, a pureza espiritual, ela não deve ser cuidada somente na prática física, mas já no nosso espírito, no mundo dos nossos pensamentos. É ali que começa a santidade. E que tal hoje você se unir a mim, ouvinte, e fazer um pacto com os seus olhos? Como você tem cuidado da porta de entrada da sua mente? É assim que Jesus chama os nossos olhos, a luz do corpo. Que tal hoje nós, assim como Jó, orarmos e dedicarmos os nossos olhos ao Senhor? Um pacto que deve valer quando estivermos dentro de nossa casa. Esse pacto deve valer quando estivermos sozinhos olhando o nosso celular, quando você estiver na rua, quando você estiver no seu lugar de trabalho. Aonde você estiver, deve estar valendo o pacto que você deve fazer com os seus olhos, de não cobiçar aquilo que não deve, sejam pessoas ou sejam os bens das pessoas. Ao olharmos para alguém que consegue um carro novo, uma bicicleta melhor que a sua, uma casa melhor que a sua, seus olhos não devem ser maus, cobiçosos, gananciosos, mas sim devem ser olhos que enxergam com alegria o bem que o outro consegue receber. Agora vamos para o nosso ouvido. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 17: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A Bíblia diz que é através do nosso ouvido que entra a mensagem da palavra de Cristo, a mensagem de salvação. É lógico que você está agora aqui ouvindo, você está ouvindo a minha mensagem, aquilo que falo através desse microfone está sendo reproduzido por alto-falantes que chegam até o seu ouvido, mas a pergunta é: você está me ouvindo? Você está me ouvindo de verdade? Está prestando atenção na mensagem que aqui está sendo pregada? Uma pergunta ainda mais a fundo: através dessa mensagem que está entrando nos seus ouvidos, está entrando também a fé que vem através do ouvir a mensagem? Todos os ouvidos escutam a mensagem, mas nem todos os ouvidos ouvem com fé. Nossos ouvidos são tão importantes para a nossa fé. Você já parou para pensar que a grande queda lá no jardim começou pelo fato de Eva ter dado ouvidos à pessoa errada? O problema do pecado de Eva foi que ela ouviu a voz do mal. O problema de Adão foi que ele deu ouvidos à sua mulher, que repetiu o mal que a serpente tinha falado. E assim se desencadeou, através dos ouvidos que se abriram para o mal, assim se desencadeou o pecado. O que você tem ouvido? O que tem entrado em seus ouvidos? Converso bastante com os jovens a respeito daquilo que entra pelos seus olhos e pelos ouvidos através das redes sociais, através dos canais do YouTube, através das séries do Netflix. Aquilo que tem entrado em seus ouvidos tem sido instrumento de pecado ou tem sido uma inspiração para a sua fé? Você tomar um tempo e refletir comigo, ouvir essa mensagem, pode ser um meio pelo qual Deus entra através dos seus ouvidos para fortalecer a sua alma. Eu desejo que isso aconteça. Oro por isso antes de usar a minha boca para falar. Oro para que os ouvidos que estiverem escutando recebam fé, purificação, santificação, que é dada através do Espírito Santo, que capacita o seu ouvido neste momento a ouvir de verdade. Então, que os seus ouvidos sejam um freio para a maldade. Quando vier fofocas, quando vier maledicências, pessoas que começam a falar apenas coisas negativas sobre os outros, que o seu ouvido seja bom e saiba filtrar, frear aquilo que não deve entrar em sua mente. Que os seus ouvidos sejam bons, que eles procurem mensagens de esperança, de edificação, que ouçam músicas que o inspirem a levantar as suas mãos aos céus para dar glórias ao nosso Deus. E por último, Oramos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e agora quero interceder pelo nosso nariz para terminarmos esse programa. Você pode se perguntar, pode o nosso nariz ser mau? E quando nós oramos com as nossas filhas, eu quero abreviar esse assunto. Quando nós oramos com as nossas filhas, fui muito sincero com elas. Por que, pai? Vamos orar pelo nosso nariz. De que forma pode entrar ali o mal? E eu lhes disse o seguinte, filhas, eu vou orar para que o nariz do seu pai seja abençoado e o da sua mãe, a ponto de nunca, nem seu pai nem sua mãe, irem atrás de um perfume que não seja um do outro. Intercedo, filhas, para que nunca venha tentação de que nenhum de nós siga o cheiro de alguém que não deve. Eu tenho visto a maldade entrar pelo nariz. E se você talvez ainda não está acreditando no que eu estou falando, você vai ver que Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que o Senhor soprou no homem o fôlego de vida dele. A vida entrou pelo nariz de Adão. E existem muitos jovens que estão sentindo o cheiro de morte, que correm atrás do cheiro da bebida, da fumaça das drogas. Conheço pessoas que arrebentaram a sua vida através do seu nariz cheirando a cocaína. Tem destruído o seu corpo e tem destruído a sua juventude. O cheiro não autorizado. Nosso nariz deve ser um sensor para aquilo que é bom ou para aquilo que é ruim para a nossa alma. E nós precisamos de homens e mulheres que tenham o faro guiado pelo Espírito Santo, que saibam buscar o cheiro de vida, o cheiro daquilo que é saudável para si mesmo, para suas famílias, para a igreja. Eu desejo que o Senhor o abençoe e guarde, que o Senhor proteja todos os nossos jovens que talvez estão ouvindo, de que nunca o seu nariz se meta em algum lugar de destruição, que nunca inale cheiro de morte, mas que assim como Gênesis diz, que o Senhor sopre em vocês o fôlego de vida, cheiro de bênção, entre em vosso corpo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos olhos, nos perdoe tudo aquilo que olhamos de mal. Que o Senhor perdoe todas as maledicências que já ouvimos e aceitamos ouvir. Senhor, nos ajude a termos ouvidos abertos para a fé e para a Tua palavra. Que o nosso corpo seja um instrumento de justiça, como diz a Tua palavra. Nos guarde de pecar e nos ajude a ser uma bênção com tudo aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus que eu oro e intercedo pelos ouvintes. Amém.
Por que, Senhor, se no meu coração o egoísmo plantei, dando ao ego a Senhor, se valeu se entregar e meu ser tanto amar ao morrer numa cruz, meu Mestre Cristo, por vezes neguei, ó meu Cristo, eu sei quem eu sou. Vem me ajudar dia a dia, entregar por completo minha vida em suas mãos. Faz-me, Senhor, instrumento de amor.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.